Muito bom dia a todos. Que bom que você veio. O pessoal aqui do louvor está a deixar aqui o palco já disponível para a apresentação do musical. Mas enquanto eles preparam ali, vamos ter uma palavra de oração. Amém, amém. Coloca sua mão no seu coração, no seu peito. Fala, Deus, fala comigo neste domingo da ressurreição, neste domingo da bênção, neste domingo da Páscoa. Pai, muito obrigado, Deus. Senhor, obrigado, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Obrigado, Senhor, por tão maravilhosa salvação. Obrigado por tudo que fizeste por nós, Jesus, pela tua dor, pelo teu sacrifício, pelo teu sofrimento, pela tua morte, mas hoje também celebramos, ó Deus, a tua grande vitória, a ressurreição ao terceiro dia. A ti, Jesus, toda honra e toda glória. Amém? Pode dar uma salva de palmas ao Senhor. Queridos irmãos, Hebreus capítulo 9, verso 22. Hebreus 9, 22. Amém, amém? Diz assim a palavra: com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue. E sem derramamento de sangue, não há remissão. Este texto está a dizer o seguinte, que para que haja remissão, para que haja redenção, tem que haver derramamento de sangue. E nós vamos perceber isso ao longo de toda a história bíblica, começando já pelo caso de Adão e Eva. Pode colocar aí o texto, Gênesis 3, 21. É interessante que, já desde o início, já começando com Adão e Eva, o primeiro pecado da raça humana, que fez com que a natureza humana ficasse corrompida, desde então, a Bíblia diz que Deus prometeu uma salvação para a humanidade. Desde o primeiro pecado, Deus já fez uma promessa de redenção. Mas como um salvador, aquele que seria um sacrifício para a salvação da humanidade, ele ainda levaria muito tempo para chegar e executar a sua missão, cumprir a sua missão, é interessante que Deus estabeleceu o sacrifício como uma tipologia, algo representativo do Cordeiro de Deus, do verdadeiro sacrifício que seria feito no futuro. Então, Adão e Eva, depois de terem, ou seja, sido resgatados por Deus, porque Deus prometeu que iria redimi-los, olha o que a Bíblia diz, logo em Gênesis capítulo 3, mesmo no início: fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Inicialmente, eles tinham se vestido com folhas de figueira, mas Deus trocou a vestimenta de folhas para a vestimenta de pele. Para que Deus cobrisse Adão e Eva com vestimentas de pele, um animal teve que morrer. Interessante que o sacrifício já teve que ser iniciado logo ali no início, porque aquele animal que morreu para que Deus cobrisse Adão e Eva da sua nudez espiritual, do seu pecado, o que acontecia? Ele apontava para o futuro sacrifício que seria de Cristo. Viajando então pela história bíblica, Gênesis 22, 8, Deus escolheu Abraão. Deus deu um filho a Abraão, quando Abraão tinha 100 anos de idade, nasceu-lhe Isaac. E quando Isaac era um rapazinho, Deus disse a Abraão: sacrifica o seu filho. E a Bíblia ainda faz questão de dizer, o seu único filho. Então, naquele momento ali, Deus tinha feito uma aliança com Abraão, e Deus iria dar o seu único filho no futuro, mas Deus queria saber se o homem da aliança também estaria sendo um homem fiel, leal à aliança para dar o seu filho. Então, Deus disse a Abraão para sacrificar Isaac, e enquanto Abraão caminhava ao monte para o sacrifício, conduzindo o rapazinho, seu filho Isaac, Isaac perguntou: pai, está aqui a madeira, está aqui a lenha, está aqui o cutelo, está aqui o fogo, Cadê o sacrifício? Isaac perguntou, cadê o sacrifício? Se fosse hoje, a gente ia falar, inocente. Sabe nada, inocente. Você é o sacrifício. E então, chega um momento ali que a gente percebe que Isaac foi um filho muito bem educado, porque o pai disse, na época, eles amarravam o sacrifício. Então, com certeza, Abraão amarrou Isaac. Porque ninguém fica deitado no lugar à espera de ser sacrificado, né? Então, Abraão... Só que para Abraão amarrar Isaac, Isaac consentiu. Olha que filho bem criado, obediente, que confia no pai. E o pai o amarrou, pegou o cutelo, e quando Abraão foi sacrificar Isaac, Deus disse, Deus viu o coração, a intenção que Abraão realmente obedeceria a Deus, Deus disse, basta, eu já vi que você é homem de aliança, não é o sacrifício que eu quero saber se você é um homem de aliança. E então, Isaac não foi sacrificado. Mas olha o que diz o texto. Antes, quando Isaac perguntou a Abraão, pai, cadê o sacrifício, cadê o animal, cadê o cordeiro? Respondeu Abraão, Deus proverá para si. Isso foi uma afirmação, de alguma maneira, profética, feita por Abraão. Deus não disse, Deus proverá para ti, meu filho. Deus proverá para ele mesmo. Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro, para o holocausto. Ou seja, aí há dois cumprimentos dessa palavra de Abraão. Primeiro cumprimento é quando Deus disse para Abraão, não sacrifica o seu filho. Quando Abraão olha para trás, ele vê um carneiro, não um cordeiro, ele vê um carneiro, e ele, então, sacrifica o carneiro no lugar de Isaac. Mas aqui nessa palavra, Deus diz, Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro. É interessante, passando ainda, viajando pela história bíblica, os hebreus estavam escravizados por mais de 400 anos, estavam a viver mais de 400 anos no Egito, escravizados por volta de 400 anos, e Deus levanta o libertador Moisés. E Moisés começa a fazer pressão sobre o faraó do Egito para que libertasse, deixasse os hebreus saírem da escravidão, saírem da terra do Egito para adorarem a Deus em outra terra. Mas o faraó, relutante, não queria deixar o povo. Então veio a primeira praga, a segunda, assim por diante. Quando chegou a última, a décima praga, então, a décima praga seria a morte de todos os primogênitos que vivessem no Egito. E então, Deus deu uma porta de salvação, Deus abriu uma porta de salvação para os hebreus que viviam no Egito, dizendo o seguinte, olha o que diz, Êxodo capítulo 12, versículo 3. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo... Aos 10 deste mês, cada um tomará para si, tomará o quê, irmãos? Tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Então, se nós formos ver, a história do cordeiro, ela está se repetindo. Ela começa lá com Adão e Eva, passa por onde, irmãos? Passa por Abraão, e agora está onde? Os descendentes de Abraão. Todos os hebreus que viviam no Egito eram os descendentes. Era a linhagem de Abraão. E é interessante aqui que Deus disse o seguinte, só haverá uma maneira de salvar os primogênitos dentre os hebreus, porque haverá morte de todos os primogênitos do Egito. Era a décima praga. E qual era a forma de livrar os hebreus da mortandade? A única forma era se cada família escolhesse um cordeiro perfeito, olha as características, um cordeiro macho, perfeito, de um ano, novo, e eles iriam imolar aquele cordeiro e iriam pegar o sangue do cordeiro e iriam passar sobre os portais, os umbrais das portas das suas casas. E a Bíblia diz que quando a morte passasse pelo Egito, quando a morte identificasse ali que havia o sangue na casa que estivesse protegida pelo sangue, a morte não entraria, por causa do cordeiro. Agora voltemos ao texto inicial, Hebreus 9, 22. Qual é o texto inicial que nós lemos nessa mensagem? Com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com o sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. E é interessante, então, que quando ali os primogênitos egípcios morrem e os primogênitos hebreus são poupados, Deus estabelece uma festa anual para Israel. Agora, continuamos a viagem na história. Agora já não é no Egito. Agora é todas as vezes, quando vocês entrarem na terra da promessa, quando vocês forem desfrutar da bênção de Canaã, todos os anos, uma vez por ano, vocês vão celebrar a Páscoa do Senhor. E o que é a Páscoa do Senhor? É realmente o livramento. Inclusive, o nome na palavra, o significado de Páscoa, ou seja, ali no contexto hebraico, significa passar por cima. Porque a Páscoa faz com que eles se lembrem de que quando a morte veio, ela passou por cima daquelas casas que estavam marcadas pelo sangue. Inclusive, a palavra é Passover. É interessante, é passar por cima. É a Páscoa. Então, todos os anos, agora é o seguinte, todos os anos, as famílias judaicas, elas obrigatoriamente, era uma ordenança de Deus, naquela época do ano, eles tinham que se reunir e tinham que repetir o que as famílias fizeram no Egito, eles tinham que imolar, sacrificar um cordeiro, não tinham que passar na porta desta vez, mas eles tinham, então, que comer ali daquela carne, em família, em comunhão, em unidade, e contariam, então, as histórias do Egito para os seus filhos, para que os seus filhos passassem aos seus filhos e aos filhos dos seus filhos, e assim por diante. Queridos irmãos, a história bíblica é linda. E Deus estabeleceu que a Páscoa seria uma celebração de família. Deus estabeleceu que a Páscoa seria uma festa de família. Todos os anos, era ali um ritual, todos os anos aquela festividade. A família se juntava para participar ali daquela ceia chamada Páscoa, que ali o centro, ali o principal, era comer ali do cordeiro. É nesta Páscoa que Jesus celebrou, que enquanto eles comiam ali do cordeiro, Jesus destacou dois elementos da ceia, que era o pão e o vinho. Mas vamos continuar aqui a história. João capítulo 1, versículo 29. Como eu disse para vocês, todos os cordeiros sacrificados desde Adão até a chegada de Jesus, todos os cordeiros, eles eram apenas representativos. Eles eram tipológicos. Eles eram um tipo do verdadeiro cordeiro que viria no futuro. Eles representavam o cordeiro, mas eles não eram o cordeiro. Por isso que João 1:29 diz assim a palavra. Quando João Batista estava no Rio Jordão a batizar as pessoas, Jesus estava se encaminhando ali. No dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele e disse, eis o cordeiro de Deus. Mas qual é a frase a seguir? Que tira o pecado do mundo. Qual é a diferença de Jesus, o Cordeiro de Deus, para os cordeiros de antes de Jesus? Qual é a diferença? Os cordeiros que foram imolados antes de Jesus, porque foi estabelecido um ritual de holocaustos, um ritual de sacrifícios foi estabelecido na história judaica, não somente na Páscoa eles imolavam o cordeiro, mas para o perdão dos pecados, eles imolavam vários cordeiros ao longo do ano, não somente na Páscoa. E todos aqueles cordeiros que eram sacrificados antes da vinda de Jesus, eles eram apenas representativos, e eles não tiravam o pecado, ouça-me bem, os cordeiros antes de Jesus não tiravam pecado. O que eles faziam? Eles cobriam. Eles davam prazo. É tipo assim, o ser humano pecava, então, ou seja, Deus é justo. Se o homem pecou, tinha que haver juízo. E o que o sacrifício de animais no Velho Testamento, o que eles significavam? Deus adiava o juízo. Com o sacrifício dos animais, Deus cobria o pecado temporariamente, adiando o juízo. Mas o juízo teria que vir um dia. mas teria que vir sobre o verdadeiro cordeiro, porque para morrer no lugar do homem não poderia ser alguém diferente do homem, tinha que ser alguém à semelhança do homem, por isso que o Filho de Deus, Jesus, nasceu à semelhança do homem. E agora o que, que diz aqui a palavra? Olha, João 1,29, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista sabia muito bem a diferença dos cordeiros anteriores do Cordeiro que tinha chegado, o Filho de Deus. Então, João apontou a todos e disse, eis o Cordeiro de Deus, não que cobre o pecado do mundo, é aquele que tira o pecado do mundo. Pode dar uma salva de palmas a Jesus. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Hebreus 9,11, olha o que, que a Bíblia diz. Para nós concluirmos, a mensagem de hoje é uma mensagem, como que se diz? Algo bem rápido. Compacta, instantânea. Vamos lá. Porque hoje aqui nós vamos dar o tempo maior para o musical. Hebreus 9,11, olha o que, que diz. Estamos a terminar a mensagem. Quando, porém, veio Cristo, olha o que, que o autor dos Hebreus disse. Quando, porém, veio Cristo, como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação. E agora, olha o que nos interessa, o versículo 12. Olha o 12. Não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez, por que, que é importante isso uma vez por todas? Porque os cordeiros do Velho Testamento tinham que ser imolados continuamente. Porque eles não tiravam pecado, eles cobriam pecado temporariamente. Mas Jesus, ele foi sacrificado e com o seu próprio sangue, porque Jesus assume a característica agora não só do cordeiro, mas ele é o cordeiro, mas ele também é o sumo sacerdote. Entrou no Santo dos Santos uma vez por todas, tendo obtido o quê? Eterna redenção. Por que que foram cessados os sacrifícios? Por que que na igreja não se faz sacrifícios? Porque o verdadeiro sacrifício já foi feito. O Cordeiro de Deus já foi sacrificado para tirar o pecado da humanidade. E o último texto, Hebreus 9:28, diz assim a palavra. Assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez, o quê? Para sempre. Para tirar os pecados de muitos. Por que não todos, muitos? Dos que aceitam, acreditam na sua obra. Pecados de muitos. Aparecerá, essa agora é a esperança. Aquele que veio para vencer o pecado e a morte, ele aparecerá segunda vez. Sem pecado, a quem que ele aparecerá? Aos que aguardam a salvação. Vamos ficar de pé. Glórias a Jesus. Ele é o Cordeiro de Deus. Quem pode dizer o Cordeiro de Deus? Obrigado, Jesus. Porque, obrigado, porque o verdadeiro Cordeiro foi imolado para tirar o pecado da humanidade. Todo aquele que crer em Jesus tem os seus pecados perdoados. Tem o perdão dos seus pecados. E a garantia da vida eterna. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ver um vídeo.